Senhor presidente, senadoras e senadores, faço questão de receber essa parte do Dr. Lazier.
Pois não, obrigado por já ter percebido o meu sinal. Eu queria aproveitar a oportunidade, senador Paulo Paim, senhor presidente João Alberto, para registrar com muita honra a visita que estamos recebendo, gente importante da nossa terra, José Paulo Cairoli. É o vice-governador do Rio Grande do Sul que está nos visitando e lutando pela causa do Rio Grande do Sul, principalmente junto ao Ministério da Fazenda, num acordo que estamos precisando para a renegociação da dívida. Então, com muito prazer, e apresento aos demais colegas parlamentares o nosso vice-governador, que hoje nos dá a honra de visitar o plenário do Senado. Muito obrigado pela parte.
Que agradeço a Vossa Excelência. Já tínhamos acertado o jogo para que, no meu tempo, Vossa Excelência pudesse apresentar o nosso querido vice-governador, que tem feito um trabalho muito bom dentro dos limites da crise do Estado, né, vice-governador? Então, é uma alegria recebê-lo aqui e, com certeza, haveremos de coletivamente, porque os três senadores do Rio Grande, nos interesses do Estado, tenho a certeza que a gente não vacila. Estamos três juntos, senador Lazier, senador Anamélia e ex-senador. Seja bem-vindo, juntos pelo Rio Grande. Senador João Alberto Souza, eu quero falar hoje sobre a campanha da fraternidade. Primeiro, cumprimentar o retorno do senador Ricardo Ferraz. Seja bem-vindo, senador. Sempre tranquilo, diplomata como sempre. Eu cumprimentei ontem e cumprimento agora aqui no plenário. Senhor presidente, desde quando surgiu, em 1964, a campanha da fraternidade tem marcado muito pela sensibilidade na escolha de temas e por sua enorme capacidade de mobilização. A CNBB foi fundamental no debate da reforma da Previdência, a forma como atuou em todo o país, ajudando na mobilização de um tema que preocupava, claro, a todos os brasileiros. Anualmente, a CNBB elege um tópico de caráter sociocultural, político, econômico ou eclesial, com vistas a aguçar a consciência crítica da população e mobilizá-la na busca de soluções. Senhor presidente, a CNBB, apontando a alteridade e o desprendimento como condições básicas necessárias para a superação da dificuldade do povo brasileiro. As iniciativas anteriores lograram adereçar diversos assuntos que afligiram e afligem a toda a nossa sociedade, sugerindo caminhos para que pudéssemos avançar na construção de um país para todos, sólido e solidário. Nesse ano, como prova de sua vocação para suscitar a discussão de assuntos que interessam a todos, a campanha optou por debater, compreender e tentar superar aquela que talvez seja, conforme todas as pesquisas, a maior chaga social no momento: a violência, a insegurança. Assim, uma vez mais, somos exortados pela CNBB a refletir um tema que o Congresso, claro, está debruçado já há um bom tempo. Dessa vez, buscando compreender as razões pelas quais um problema pode ter ganhado contornos tão dramáticos como esse que o Brasil enfrenta na questão da segurança. Afinal, pensar e sugerir também podem ser atos de fé. Por isso afirmo que a campanha, com certeza, nos ajudará muito, especialmente na procura de respostas a essa inquietude que assola a todos os brasileiros e que faz com que a violência e que fez com que a violência espraiasse por todo o país, rompendo, com certeza, infelizmente, o tecido social. Porque no Brasil a violência assume formas tão díspares quanto a das facções que se degladiam nos presídios, nas cidades, ou do homem que covardemente agride a mulher. Em que medida a dissolução da família como célula máter da sociedade nos conduziu a essa selvageria generalizada e à glamourização da violência? A violência mata, fere, traumatiza uma geração inteira de brasileiros, quer seja na rua, na mídia, nos espaços públicos, quer seja nos lares, na periferia e também, por que não lembrar, nos grandes centros, independente da camada social. A violência exclui, segrega, discrimina, com atos, palavras ou omissões. A violência humilha, isola e distancia, seja com a ostentação, seja com os excessos, seja ainda com as carências. A campanha da Fraternidade de 2018 nos lembra de tudo isso e nos alerta que a cultura da violência precisa ter fim. Dessa maneira, também acabamos sendo instados por ela e pela dura realidade do dia a dia a agir, a agir. É, pois, urgente que envidemos esforços de forma unitária, conjunta, solidária. E para que sejamos eficazes, na linha desses esforços, devemos estar assentados sob três anunciados, cujos propósitos são os de ressaltar a necessidade de enfrentar os nossos dramas coletivos sobre uma lógica cristã de fraternidade, de solidariedade. O primeiro postulado diz respeito à educação para a vida a partir da justiça e do amor, exigência central do próprio Evangelho. Educação, educação e educação. A segunda premissa é do engajamento dos cristãos na busca do bem comum, despertando-lhes um espírito gregário. Por fim, propõe-se a renovação da consciência. Sim, a renovação da consciência, da responsabilidade de todos pela ação comunitária, independente de qual seja a igreja, em vista de uma sociedade justa e solidária. A introdução desses conceitos e valores, o ponto de partida para a adesão e o comprometimento de todos para a consecução dos objetivos da campanha da Fraternidade edição 2018, fica ainda mais evidente. Ora, adotar como tema fraternidade e superação da violência é como lema o trecho bíblico escrito por Mateus 23.8, que diz que em Cristo somos todos irmãos. Os idealizadores da campanha almejam mostrar o enfrentamento da violência começa com a compreensão de nossa condição humana e com a observância dos ensinamentos do Mestre, de Jesus, para que abracemos a fraternidade como um modo de vida. Uma boa síntese das mensagens que a campanha busca transmitir pode ser encontrada no seu cartaz de divulgação. Nele, pessoas de diferentes etnias e faixas etárias dão-se as mãos, simbolizando a união de todos em torno de um objetivo comum. Trata-se, a meu ver, de uma metáfora perfeita para o nosso desafio, haja vista a violência ser um mal que atinge a todos. Tendo, senhor presidente, tudo isso em perspectiva, creio ser possível afirmar que um dos propósitos da campanha e dos subsídios que ela oferece é a de fazer com que as pessoas compreendam que a violência não se resume às notícias que encontramos nas páginas policiais, nem tem pouco a exclusividade de uma região, de um extrato social ou de um grupo ético. Outro objetivo, consequência natural do primeiro, reside em demonstrar a relevância da adoção de uma postura mais proativa da sociedade em relação a um grande tema nacional como esse. Sem que isso implique em posicionamentos extremistas ou sectários. É preciso equilíbrio, é preciso. Em última instância, a campanha da fraternidade nos ajuda a compreender as nossas responsabilidades cívicas e suas nuances morais, além de delimitar o papel dos governos e da população diante de um problema que é um problema de todos. Em tempo de intervenção militar, de intolerância sem limite, esse é um exercício fundamental. O meu sentir, o Estado, na condição de detentor do monopólio, da força e de refúgio daqueles que buscam proteção, deve propiciar as condições normativas e materiais para o combate à escalada da violência e suas nefastas consequências. Entendo, senhor presidente, que os poderes públicos são os responsáveis também pela concepção filosófica que possa delinear os limites da atuação das forças de segurança. Em resumo, cabe criar o arcabouço doutrinário, jurídico e instrumental que dê tranquilidade e autonomia a todos. A semeadura, o cultivo, o florescimento de uma cultura de paz no Brasil, por outro lado, são tarefas de todos. Sobre essa ótica, a suplantação do problema da violência seria uma missão coletiva, compartilhada por todos e calcadas nos mais elementares princípios da boa convivência. Dessa maneira, senhor presidente, como pregoniza a própria campanha, devemos almejar a todos que se pautem em princípios humanitários, como manda a campanha. A reconciliação é da justiça, à luz da palavra de Deus. Sob tais premissas, haveremos de superar a violência e caminharemos para um mundo de cultura de paz. Terminando, senhor presidente, nesse um minuto fica aqui o meu compromisso que termino. Estou convicto dos direitos comezinhos, típicos de uma sociedade democrática e solidária, sejam observados. Nesse tocante, ensejar condições igualitárias e ascensão profissional, fortalecer o convívio familiar, diminuir as diferenças econômicas e até assegurar a liberdade para cada cidadão ir e vir, são facetas de um mesmo esforço: vencer a violência com as armas da liberdade e da paz social. Termino com essa frase: exalto a campanha da fraternidade e seus idealizadores, por nos mostrar que esse outro Brasil é possível e que esse é um sonho para sonharmos todos juntos. É isso, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, como sempre. Senador João Alberto Souza.